graça e paz. A vida de Cristo não é estacionada. Quando ele nos disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele estava nos prometendo toda uma vida rica, uma vida profunda com ele. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles passaram o Mar Vermelho e aí foi uma caminhada constante. Através do deserto, no aprendizado, chegaram ao Rio Jordão, atravessaram o Rio Jordão para conquistar a Terra Prometida. Mas não deve ficar ali parado assim que você acha que atingiu um certo patamar na sua vida cristã. De jeito nenhum. Lá no texto de Ezequiel 47, quando nós vemos as águas purificadoras, nós vemos ali as águas primeiro atingindo os pés, depois os tornozelos, os joelhos, até que você fique submerso e nade nessas águas. Essa água é Cristo, é a vida de Cristo. Agora, nós vamos ter o nosso momento de estudo. Você pega a sua Bíblia e abre no texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler com você. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
E aqui nós temos esse texto mostrando-nos esta tão preciosa verdade nas palavras do nosso amado. Eu sou o Alfa, significando que Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a motivação de tudo, absolutamente tudo que nós conhecemos e mesmo aquelas coisas que nós não conhecemos. Mas Ele também diz que Ele é o Ômega, ou seja, Ele é o objetivo da existência de tudo aquilo que Ele mesmo criou. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último. E isso enche muito o nosso coração, porque nós sabemos que esse nosso amado Senhor Jesus Cristo fez todas as coisas para que Ele mesmo pudesse ser glorificado. E é maravilhoso saber, irmãos, que junto com esta glória toda, toda esta beleza que está em torno do nosso amado, Ele, na sua tão bondosa graça, no teu bondoso amor, resolveu compartilhar desta tão grandiosidade com os seus amados, com a sua igreja. Há algo que o Pai quer ver em torno dos seus filhos. O irmão Eduardo leu aquele texto para nós de Mateus capítulo 17, quando referiu-se ali ao Monte da Transfiguração, e nós temos ali aquele cenário muito precioso. Temos Jesus, depois temos lá Moisés, temos Elias, temos alguns discípulos e temos a voz do Pai, que em certo momento rasgou o véu do templo e penetrou no coração de todos aqueles. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, a Ele ouvi. E é interessante que quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para os santos, o que o Pai amado quer ver em nós? O que o Pai amado quer ver nos seus filhos? Senão o pulsar do coração do seu Filho amado Jesus. Senão o batimento cardíaco de Cristo em nós. Deus não procura outra coisa no meio do seu povo a não ser o seu próprio Filho. Ele quer ver Cristo em nós. Ele não quer ver que nós sabemos muitas coisas a respeito dele, que ele é todo poderoso, que ele criou isso, criou aquilo. Ainda que estas coisas são tão importantes, mas o que ele quer ver em nós é a expressão do seu Filho. Tem uma pergunta que tem perseguido o meu coração e alguns irmãos já têm ouvido eu fazê-la. E vale a pena que nós sempre estamos repetindo esta pergunta. Talvez seja a pergunta mais importante que você terá que responder ao longo da sua existência. Preste bem atenção. O quanto de Cristo tem sido formado em você? Não é o quanto você tem aprendido a respeito de Cristo? Não é o quanto de novidades a respeito da Palavra de Deus nós temos tido, meus irmãos. Não é sabermos das profundezas das revelações bíblicas e compartilharmos apenas. O que o Pai quer ver em nós é a formação do Seu Filho. Ele quer ver Cristo em nós. Então guarde bem isso para que isso, de fato, fique bem no mais profundo do teu ser, para que você possa sempre estar pensando nessa pergunta. O quanto de Cristo tem sido formado em você. Amém, meus irmãos? Agora, Romanos capítulo 11, nós temos aqui, meus irmãos, no versículo 36, um texto que vem corroborar com o anterior. do qual nós já partilhamos. Então, Romanos 11, 36, nós temos a seguinte verdade expressa: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Ele é a motivação de toda a existência desse universo. Certa feita, um outro irmão compartilhou e disse algo bastante significativo, pelo menos ao meu coração. Ele nos levou a pensar naqueles animais marinhos que vivem lá nas profundezas dos mares, os mais esquisitos possíveis, com antenas que saem da sua cabeça e que vêm à frente, com animaizinhos pequenos que nós não daríamos pouco valor. Então ele levantou a seguinte pergunta: por que será que estes animais existem e foram criados? Qual é a motivação? São tão esquisitos. Mas quando Deus criou aqueles animais esquisitos, ele criou com uma finalidade: que o seu filho fosse glorificado, que o seu filho fosse exaltado, fosse honrado. Porque esse texto nos mostra essa verdade: por meio dele e para ele são todas as coisas. Por mais esquisito que possa representar a nossa leitura, aqueles animais, eles foram criados para que o Cordeiro fosse exaltado. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Então, toda a nossa existência, todo o nosso viver deve gravitar em torno de uma única vida, a de Cristo. E eu fico pensando, meus irmãos, que a obra do novo nascimento, a obra da regeneração, é uma obra maravilhosa. Porque todos nós, quando nascemos neste mundo, viemos do ventre da nossa mãe, nós viemos de uma forma que nos caracterizava como inimigos de Deus. Nós nascemos mortos espiritualmente, separados de Deus. Mas Deus nos amou em grau infinito, de tal forma que ele enviou o seu único filho para que, através do seu sacrifício, através do derramamento do sangue precioso de Cristo, através da morte de Cristo, através da nossa morte nele, através da nossa ressurreição nele, pudéssemos então sermos justificados, ganharmos a sua vida e verdadeiramente termos o selo, absoluta garantia de que eternamente estamos salvos. Mas, meus irmãos, nós não podemos colocar um ponto final depois da expressão "o novo nascimento". Nós devemos colocar uma vírgula. Porque é exatamente a partir dessa porta que nós somos remetidos para o propósito original do nosso Deus e nosso Pai. Nosso Pai sempre quis ter uma família. E uma família que fosse portadora de uma única vida: a vida do seu filho, de Jesus. Então, quando nós, pelo novo nascimento, somos remetidos a essa verdade, a este plano original, o plano de Deus nunca foi frustrado. Nós estamos dentro de um hiato. Mas o fato é que, agora, alcançados pela graça, novamente somos colocados no propósito eterno do Pai, para que, como uma família, como o corpo de Cristo, nós possamos verdadeiramente expressar o Filho dele. Meus irmãos, nós vamos observar, por várias passagens da Palavra de Deus, que tudo gravita em torno de Cristo. Nós já vimos essas duas passagens iniciais. Todas as coisas gravitam em torno dele. Se nós perdemos esse foco, meus irmãos, nós perdemos tudo. Os irmãos sabem muito bem daquelas sete cartas escritas às igrejas, lá no livro de Apocalipse. Os irmãos sabem melhor do que eu isto, que lá em Éfeso, a carta escrita a Éfeso, no capítulo 2, versículo 4, deixa eu abrir aqui. O que aconteceu, meus irmãos? Qual foi a reprimenda que foi dada pelo Espírito àquela igreja? Eu vou ler aqui para os irmãos me acompanharem. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, se nós focarmos a nossa atenção nessa primeira carta a esta igreja e focarmos a nossa atenção na última carta, a sétima carta, a Laodiceia, nós vamos verificar que tudo teve início para culminar em Laodiceia. O nosso amado em Laodiceia está à porta, não está batendo do lado de fora? Eis que estou à porta e bato. Mas aqui nós vemos que tudo começou porque houve um problema: abandonar o primeiro amor. Meus irmãos, aqui está a perda do foco. Perderam Cristo de vista. Começaram a associar a pessoa de Cristo muitas coisas boas. Às vezes até a preocupação entre os irmãos, até coisas que estavam envolvidas ali na própria igreja. Mas o fato é que se dispersaram do foco. E quando nós perdemos o foco, meus irmãos, que nós não fomos socorridos rapidamente, nós vamos culminar em Laodiceia. Então, todo o foco, toda a nossa inclinação deve estar voltada para este ponto. Cristo Jesus é o centro de tudo, absolutamente tudo. Vamos pegar aqui uma outra experiência da Palavra de Deus para junto observarmos esta verdade. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, aquela história muito conhecida também dos amados de Marta e Maria. Eu vou fazer a leitura aqui a partir do versículo 38, depois vamos focar a nossa atenção naquilo que concerne o ponto importante da nossa colocação. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Os irmãos já passaram, rebuscaram esse texto. Eu creio que o Pai nos fala de muitas formas pelo seu Espírito. Mas eu também, talvez, estarei trazendo aquilo que já está no coração dos irmãos, mas devemos observar algo muito importante dentro da nossa proposta, que todo o foco do Pai Celestial, todo o foco do Deus Altíssimo é o Seu Filho. Ele não busca outra coisa a não ser ver o Seu Filho no meio dos Seus santos. Ele quer que Seu Filho seja glorificado. E aqui nós temos, nessa passagem bastante peculiar, algo que nos chama a atenção. Primeiramente, eu vejo que esse texto não nos fala de um confronto entre o serviço e a adoração. Essa é a minha visão. O texto não nos fala de um confronto entre serviço e adoração, como se Marta estivesse numa obra e Maria estivesse adorando. Então, estamos no livro de Lucas, capítulo 10, considerando alguns pensamentos rápidos a respeito daquela passagem que envolve a visita do Senhor Jesus Cristo para Marta e Maria. Quando ele chegou lá, Marta, com um coração muito aberto, desejosa de servi-lo da melhor forma, diz a palavra que ela estava para lá e para cá, né, agitada. Enquanto que Maria escolheu a boa parte e estava aos pés do Senhor. Então, o que eu estava dizendo, me permito a repetição aqui, que na minha concepção, eu não vejo ali um confronto entre serviço e adoração, pelo menos na minha compreensão. O que pode estar havendo aqui, no verso 41, nós vemos assim, as palavras do Senhor Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Essa expressão, muitas coisas. E depois, verso 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O confronto está em muitas coisas, em uma só coisa. E essa coisa, na realidade, não é uma coisa, é uma pessoa. A preocupação aqui, o desejo do coração de Maria, era estar aos pés do Senhor. E quantas vezes, meus irmãos, as muitas coisas que são boas, não são boas? Marta não estava fazendo nada de errado. Coisas que poderiam ser feitas em qualquer outro momento. Então, o confronto aqui está em muitas coisas e uma só coisa. E esta coisa, que na realidade não pode ser definida como coisa, é uma pessoa. É uma pessoa. Então, que o Espírito sempre nos incline a esta realidade. A minha oração tem sido sempre esta: Pai, conquista o meu coração para o Teu Filho. Amém. Conquiste o meu coração para Ele, para que eu seja totalmente dele. Amém. Para que Ele possa ser expresso em mim. Então, esta coisa, este algo, esta pessoa deve cativar o nosso coração. Muitas vezes nós vemos, em algumas situações, belos discursos a respeito da escatologia. Uns creem num arrebatamento parcial, outros num arrebatamento integral da igreja, outros... Os irmãos, enfim, sabem, podem numerá-los aqui das várias formas. Mas a grande preocupação nossa, como santos, deve ser o espírito do arrebatamento. Será que o meu coração anseia a encontrar com o amado? Como Margaret Barber, os irmãos sabem de quem falo, andando pelas ruas e sempre questionando o seu coração, né? Será hoje, meu Senhor, que que irei me encontrar contigo? Por que tu te demoras tanto assim? Por que tu não vens agora para me buscar? Este é o espírito do arrebatamento. Este é o espírito de alguém que tem uma ligação com o seu amado. Esta pessoa é alguém que verdadeiramente está tomada pelo Senhor. Não é verdade? Então não adianta nós sabermos muitas coisas se nós não temos a formação de Cristo em nós. Por isso que aquela pergunta, me permitam repeti-la aqui. O quanto de Cristo tem sido formado em nós? Não é o quanto dele temos aprendido? Quantas verdades, quantos mistérios significativos têm visitado o nosso coração? Mas será que o meu cônjuge tem visto o meu amado expresso em mim? Será que os meus filhos, será que as pessoas podem ver Cristo em nós? Será que a igreja tem sido, de fato, um local onde o batimento cardíaco do Senhor é visto? Deus precisa nos levar às reflexões para que Ele possa nos quebrantar, para que a nossa vida da alma seja esmirilhada e Ele, Cristo, possa ser expresso em nós.
Amém.
Não é verdade, irmãos? Mas aqui nós temos, então, nesta passagem inicial, esse confronto entre muitas coisas e uma só coisa. Aliás, meus irmãos, Deus não tem uma, duas, dez, cem mil, um milhão, 10 milhões de coisas para nós. Como se o céu fosse um grande galpão espiritual com muitas bênçãos arquivadas e Ele nos fosse dando estas bênçãos à prestação. Ele só tem algo a nos dar que já nos deu, seu filho. Ele não tem coisas para nós, Ele tem uma pessoa. É o seu filho. É Ele. Então o que nós precisamos, o que o nosso coração anseia, é de Cristo. É dessa pessoa amada. Olhemos agora, meus irmãos, na vista do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vejam só, por favor, a atenção do apóstolo Paulo. Aonde ele se concentrava? O que, que ele almejava no seu íntimo? Se os meus irmãos estão comigo, eu vou ler aqui, ó. O apóstolo Paulo, então, está preso lá na sua primeira prisão, em Roma. Ele escreve, além desta carta, aos Efésios, ele escreve também Colossenses, Tito, enfim. Ele está nesta circunstância. Então, esse verso diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas guardem a primeira expressão, meus irmãos. Para mim, o viver é Cristo. Não está escrito aí, para mim, o viver é ser como Cristo. Não está escrito aí, está? Não está escrito, para mim, é ter Cristo como padrão de viver. Não. Cristo não é padrão e Cristo não é modelo de vida para ninguém. Nós temos que imitar a Cristo como se ele fosse um caderno de caligrafia. Isso é absurdo. Ninguém pode viver cristianismo. Isso é absurdo. O que é cristianismo? É a expressão de Cristo. É o que nós podemos entender. Então, ele não está ali como um modelo para que nós possamos copiá-lo. Ninguém pode. Como que nós, ousadamente, objetos de barro, cheios de tanta imundícia, pode ousar sequer imitar ao lado? O nosso lugar já foi revelado, cruz. A única solução para o homem é a morte. E essa morte já foi providenciada na cruz. Nós morremos na cruz em Cristo. Porque a única solução para o homem era a morte. O homem não tem conserto. Meus irmãos, nós devemos entender que nós nunca vamos melhorar. Deus não está investindo em nós, no nosso lado bom, se é que temos isso, devido a uma herança, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então temos lá o lado bom, o lado mal. Aí vamos investir no lado bom para... Não funciona, não é assim. Tanto o lado bom como o lado mal foram crucificados em Cristo. Nós vivemos pelo princípio da vida do Cordeiro em nós. É Ele em nós. Então, ele não é padrão. E o nosso lugar é cruz. O apóstolo Paulo diz lá, vocês vão examinar, vocês sabem, capítulo 7 de Romanos, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O querer do bem está em mim, não, porém, não efetuá-lo. E agora, vamos nos encher de força para que a nossa carne fique vitalizada? O Espírito Santo não nos foi dado para ser um dínamo aí, um Bardal B12, da nossa carne para ser igual a Cristo. Isso é absurdo. Não, ele vem revelar Cristo em nós. E aí entra a operação da cruz. Porque elevando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que nesta morte, operando em mim, a vida dele se expresse. É o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, versículo 11 e 12. Então nós temos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, para mim o viver é Cristo. É uma pessoa. É Ele expressando. Então, o Pai Celestial não tem para nós dar amor, dar paciência, dar alegria. Tudo isso está inserido numa pessoa. Convém que ele cresça e nós diminuamos. Esse texto que agora mencionei de João, capítulo 3, versículo 30, é a experiência de João Batista. Ele viu o ministério de Jesus crescendo e o dele diminuindo. É verdade que tem esse fator circunstancial, mas na minha maneira de ver, esta expressão de João Batista, ela é um princípio espiritual. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e das demais coisas diminuam. É assim que é o crescimento. Mas nós temos ainda na experiência do apóstolo Paulo, no capítulo 3, bem pertinho em que vocês estão, a partir do versículo 4, nós temos aquela descrição. Paulo vai falar de 7 situações das quais ele era expert. Paulo tinha uma herança religiosa, um conhecimento muito profundo de tudo aquilo que concernia o judaísmo. E ele era um homem tremendamente preparado. Ele dá essa descrição de 7 situações. Mas depois ele vai dizer algo que vai nos chamar a atenção. Vou ler aqui, a partir do verso 4. Diz aí a palavra de Deus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meus irmãos, que texto precioso. Nós temos diante de nós aqui um homem tremendamente preparado, Saulo de Tarso. E temos todo esse currículo religioso que ele apresentou aqui. Se alguém poderia confiar na carne, ele se coloca aqui como o principal. Eu poderia estar aqui com todas as titulações à frente de todos. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é o que ele fala. No versículo 7, então, depois de ele ter dito todas aquelas coisas referentes a ele mesmo, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de? Veja bem, perda por causa de Cristo. Não está escrito aqui perda pela causa de Cristo. É por causa de Cristo. Porque Cristo Jesus não veio a este mundo para ter uma causa. Como se fosse aí a ideia do nosso Senhor de fundar ou inaugurar uma nova religião chamada cristianismo para confrontar o judaísmo. Ele não veio com essa ideia. É por causa de uma pessoa que Paulo abriu mão de tudo. É por causa dele, de Cristo. Lembre-se que nós estamos mostrando aqui que todo esse universo, todas as coisas, todo o pensamento de Deus gravita em torno do seu Filho. E Paulo, então, está nos mostrando essa tão preciosa verdade. Considerei tudo como perda por causa de Cristo. É de uma pessoa. Não é por causa dos ensinamentos novos, de uma nova dispensação. Não, é por causa de uma pessoa. E nós seremos, de fato, conquistados por Deus quando todo o nosso íntimo estiver inclinado para uma pessoa e não para a obra dele, dela ou desta pessoa. O Senhor não quer que nós nos atenhamos aí com a obra dEle. Primeiramente, os nossos olhos estando nele, verdadeiramente, Ele nos capacita para sermos cooperadores com Ele. Tenho dito que nós não trabalhamos para, nós trabalhamos com. Uma coisa é ser cooperador, outra coisa é trabalhar para.
Nós não somos empregados de Deus, nós não fazemos, prestamos serviços para Ele. Nós fomos chamados para cooperar com Ele na obra que Ele tem para nós, que é inaugurada primeiramente no Seu Filho Jesus. E qual é a necessidade maior de cada um de nós, meus irmãos, e também coletivamente falando? Ter a revelação de Cristo. Porque se nós não tivermos isso bem pautado no nosso íntimo, nós vamos enxergar a sua igreja de maneira bastante ofuscada, bastante cinzelada. E nós podemos criar muitas coisas interessantes, mas nós não vamos, de fato, expressar o Cordeiro. Então, Cristo é o ponto principal do anseio do nosso íntimo. Nada pode perder isto, nada. Mas o apóstolo Paulo continua nos dizendo, e ele vai reforçar essa verdade, o verso 8 diz assim: sim, ele está enfatizando, deveras considero tudo como perda. Olha só o que ele vai dizer: por causa, não é só de Cristo agora, é da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aí ele enfatiza esta verdade. É um conhecimento sublime, o conhecimento de Cristo Jesus. O que conquistou o coração do apóstolo Paulo foi uma pessoa e não uma causa. Foi a pessoa de Cristo. E uma vez que ele foi alcançado por esta pessoa, sim, agora ele está preparado para que possa realizar a obra dessa pessoa, com P maiúsculo. Então, o apóstolo dá esta ênfase para nós aqui. Mas, em seguida, ele vai ainda nos dizer: por amor do qual, por amor desta pessoa, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar, veja bem, a Cristo. Há um artigo definido aí, a Cristo. É uma pessoa. Meus irmãos, nosso coração deve simplesmente ter taquicardia quando nós falamos e quando nós estamos com o nosso Senhor. Mas quem pode promover isso é o Espírito Santo em nós. Porque qual é a obra do Espírito se não revelar a Cristo? Qual é a doçura desse trabalho maravilhoso do Espírito Santo se não nos mostrar o Filho de Deus? Revelar. Quando Ele vier, né, o Espírito da Verdade, Ele vos ensinará todas as coisas, porque Ele não falará de si mesmo, mas falará tudo aquilo que tiver ouvido. Aí Jesus continua a nos dizer: Ele me glorificará, porque tudo que há de receber é meu. Então é Cristo, Ele é o centro absoluto de todas as coisas. Todas as coisas gravitam em torno do nosso amado Senhor. Isso é precioso, meus irmãos. Mas nós podemos aqui ainda olhar numa outra circunstância, mostrando o aspecto de um encontro profundo com esse Senhor. O que cada um de nós precisa experimentar, isso por graça. Vamos voltar para Apocalipse, lá no capítulo 1. Eu creio que nós cantamos aqui um cântico que esse texto vai nos remeter àquela verdade que nós cantamos. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Quando ouvi, essa é a visão de João, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma experiência maravilhosa do apóstolo João. Este amado João era aquele que era considerado o apóstolo do amor. Era aquele que reclinava-se ao peito de Jesus. Veja que João teve uma intimidade, talvez, a mais significativa de todos os outros discípulos. Era o discípulo amado de Jesus. Era aquele que sempre estava junto com o Senhor. Mas nós estamos diante de uma circunstância totalmente diferente para João. Aquele Jesus que João conhecia já não poderia ser descrito da mesma forma agora. Porque aquele Jesus foi para uma cruz, morreu, e pelo poder de Deus foi ressuscitado e foi exaltado nas mais altas alturas, está glorificado, exaltado. Então a visão que apareceu a João aqui é uma visão completamente diferente daquela que ele tinha como conhecimento que foi dado a ele. Mas é interessante o que aconteceu aqui. Quando ouvi, o que aconteceu? Caí. Depois os irmãos vão saber que este verbo cair é o mesmo verbo que aparece na experiência do apóstolo Paulo na estrada para Damasco. Aqui, o verbo encontra-se num tempo auristo, mas a origem desse verbo é pipto. O que significa isso? Por que que estamos enfatizando isso? Não é por outro motivo, a não ser dizer que este verbo cair só aparece em algumas situações muito importantes. E nesta circunstância aqui, é cair como morto, é ter um colapso e estar completamente impossibilitado de se erguer novamente. É um cair definitivo, é um cair absoluto. Não é um tropeço, um arranhão e eu me levantei. Não, você foi lançado por terra, devido àquela visão que ele teve. Meus irmãos, nós precisamos, pelo Espírito Santo, de fato, ter a visão do Cristo glorificado. Porque na medida em que isto torna-se uma experiência em nós, nós vamos ser guiados por uma visão, nós vamos ser guiados por uma revelação tão forte que nós jamais nos desviaremos dela. Então, João constrói todo o seu ministério em cima, aqui em Patmos, todo o seu trabalho em cima desta experiência com o Cristo glorificado. Os irmãos sabem, me reportei agora, pois os irmãos podem ver, já passaram por esse texto. Verifiquem lá em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1, um relato do caminhar do apóstolo Paulo indo em direção a Damasco para prender aqueles que eram do caminho, C maiúsculo, daqueles que eram do Senhor. Ele tinha ódio no coração. Mas nós sabemos que, naquela caminhada, uma luz fulgurante, ao meio-dia, diz, né, na passagem similar a esta, que brilhou com tanta intensidade que, de fato, Paulo se prostrou, foi lançado por terra. Aí ele disse, caindo por terra, é o mesmo verbo, caiu fulminado, teve um colapso, impossibilitado de se levantar, não tinha mais recursos. Mas aí a pergunta, mas quem és tu, Senhor? As palavras de Jesus é, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo, que conhecia muito bem o Velho Testamento, sabia que aquela expressão, eu sou, o remeteu claramente para o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. É o mesmo. Ele viu que quem ele estava perseguindo não era simplesmente alguns fanáticos que estavam vivendo em torno de um defunto, né, no coração de Saulo. Mas ele estava perseguindo o Deus Jeová, que agora estava encarnado. E que teve encarnado, foi glorificado e agora apareceu a ele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, o apóstolo Paulo, depois dessa experiência ainda Saulo, ele vai para Damasco, porque ali seria dado a ele todas as orientações subsequentes daquilo que ele deveria fazer. Então, primeiro a revelação de Cristo, depois a revelação da igreja, e assim sucessivamente. Então, ele diz lá depois, numa entrevista com o rei Agripa, pelo que o rei Agripa? Eu não fui desobediente à minha visão, porque ele caiu por terra. Então, nós precisamos saber muito mais do que coisas a respeito de Cristo. Nós precisamos conhecê-lo. Portanto, meus irmãos, me permitam ser insistente, o quanto de Cristo tem sido formado em nós? O quanto de Cristo as pessoas podem ver em nós? As pessoas não estão preocupadas com o nível de conhecimento que nós temos. Isso o mundo faz, tanto o mundo religioso como o mundo secular. Nós podemos, por um bom esmero de busca de estudos, temos muitos conceitos bons, mas isso não ajuda. Nós precisamos da formação de Cristo em nós. E quando nós voltamos o nosso pensamento lá para o apóstolo Paulo, que ele considerou todas as coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nós devemos entender que a proposta, o propósito de Deus para cada um de nós é a formação de Cristo no nosso íntimo. Vamos pegar Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, exatamente mostrar o que Deus está fazendo no meio dos seus santos, qual é a proposta dele. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui está, meus irmãos. O texto inicial, verso 28, diz-nos a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, absolutamente tudo. Não existe mais obra do acaso na vida do santo. Aliás, não existe obra do acaso na vida de ninguém, porque nosso Deus é absolutamente soberano. Existe uma heresia chamada ateísmo aberto, que apregoa um Deus que não é tão soberano como se possa dizer. Que Deus, ele, por exemplo, dentro dessa concepção, ele não pode fazer nada no que concerne lá ao tsunami, aquela tragédia que aconteceu alguns anos atrás na Indonésia. Deus não seria soberano, que aquilo aconteceu devido a um problema existente de idolatria, um problema, e Deus não poderia fazer nada, enfim, aquele povo não buscava Deus. Isso é diminuir demais o nosso Deus. Ainda que não tenhamos toda a compreensão, que Deus não nos dá essa compreensão, sabemos que tudo, absolutamente tudo, nunca foi perdido em forma alguma do controle do nosso Deus. Tudo está no controle dele. Os fios de cabelos da nossa cabeça estão contados. Nenhum pardal cai por terra sem o consentimento dele. Então não é a mira de um atirador, é o consentimento do Pai Celeste, a queda daquele animalzinho, daquela ave. Então nós devemos entender dessa forma. Então, aqui a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam. Então, uma vez que nós nascemos de novo, que Cristo é a nossa vida, ele precisa agora ser formado em nós. E esta formação está dentro da diretriz da nossa caminhada. Então, o Senhor vai permitir e também vai nos enviar muitas circunstâncias. Para quê? Para que a nossa vida natural seja confrontada. E possamos olhar para a cruz, onde lá devemos sempre estar focados. Lá fomos crucificados, elevando morrer sempre por toda parte. Para que, então, a vida de Cristo possa ser manifesta em nós. É Ele crescendo e nós diminuindo. Então, nós estamos dentro de uma realidade familiar, dentro de uma realidade financeira, dentro de uma realidade que envolve os contextos que nós vivemos, toda esta realidade, debaixo de não somente o conhecimento de Deus, mas debaixo do comando e ordem dele. Que Deus nos dê coração para que nos inclinemos ao tratamento dele, ao cuidado dele. Que nós tenhamos a palavra como a luz que vai dirigir o nosso íntimo. Tenhamos ouvidos sensíveis ao que ele quer falar conosco. Mas o verso seguinte nos diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então veja que há uma predestinação. Deus está levando adiante um trabalho. Queira aceitemos isto, queira relutemos contra isto, mas Deus está levando à frente isto. E Ele vai chegar ao seu fim. Ele está formando o seu Filho em nós. E para que Cristo seja formado em nós, menos de nós. E para que isso seja uma realidade, a operação diária da cruz é fundamental. Que nós enxerguemos todas as circunstâncias como pérolas de Deus enviadas para que sejamos tratados por elas. E Cristo cresça e nós diminuamos. É isso que importa. Então aqui há uma predestinação divina no que concerne a sermos feitos, conformados, ter a forma da imagem de Cristo Jesus. Vejam, por favor, João capítulo 6, versículo 57. Um texto bastante surpreendente para o nosso coração. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é um texto que está em meu coração há muito tempo, mas ele sempre está muito vivo no meu íntimo, porque ele expressa uma realidade da vontade do Pai. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Ele vive pelo Pai. A vida que foi vista em Jesus enquanto ele esteve no meio dos seus discípulos era a vida do seu Pai. Ele por muitas vezes disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Assim como eu ouço, assim eu julgo. Eu tenho um alimento a digerir, e esse alimento é fazer a vontade do meu Pai. Havia algum problema na vontade de Jesus? Não. Mas ela era tão íntima, tão fundida, tão única com o seu Pai, que ele tinha um desejo, um anseio espontâneo, santo, de que seu Pai se expressasse nele. O que foi que ele disse para Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Felipe? Mostra-nos o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, quem via Jesus estava vendo a expressão do Pai. Até aqui isso não surpreende nós, porque que preciosidade. O que nos surpreende é a continuação do texto, meus irmãos. Ó, eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ora, que vida nós temos que expressar? A nossa melhorada? É a dele. A vontade do Pai é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Então, aí entra algo muito maravilhoso. Cristo é tão poderoso, tão sublime, tão precioso, que é impossível nós expressarmos Ele em sua totalidade individualmente. Aí a Bíblia fala que a medida da fé foi repartida a cada um de nós como aprouve a Deus. Então, o Pai nos deu uma medida. E esta medida de Cristo, ela deve ser partilhada. Ninguém é pleno, ainda que Ele, de modo absoluto, habita em nós, na sua vida, essencialmente a nossa, mas como expressão nós não podemos expressar integralmente. Aí entra o corpo, aí entra a igreja, aí entra o Cristo revelado em cada um dos irmãos para que esta expressão possa ser conhecida de modo pleno. Não está escrito lá em Colossenses 1:19 que Cristo é a plenitude de Deus? Nele reside toda a plenitude. Mas o que nos surpreende, que em Efésios 1:22-23, fala que a igreja é o quê de Cristo? A sua plenitude. É o completo de Cristo. Isso que nos espanta. Ele, no seu infinito amor e saber, quis compartilhar disto. Ele não compartilhou conosco a sua divindade, sim a sua santidade. Ele, como divino, habita em nós. Nós não nos tornamos divinos, mas santos em Cristo Jesus. Agora, cada um de nós expressando a parte de Cristo, aí nós temos o quê? O Cristo vivo, o Cristo coletivo, a igreja. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Então, para que Cristo se revele, é necessária a operação da cruz, para que mais dele, menos de mim, mais dele, menos de nós. Para que a nossa reunião, de fato, ela atinja esse objetivo. Cristo Jesus. Qual é o material que pode ser usado para construir a igreja? Argamassa? Tijolo? Madeira? Não, o único material é Cristo. O único material que pode ser usado para construir a igreja é Cristo. Por quê? O que é a igreja? É o Cristo coletivo. Então, se nós usarmos qualquer outro tipo de material na edificação da igreja de Cristo, isso é considerado como madeira, feno e palha. Vai queimar, não vai perdurar. Porque somente ouro, prata e pedras preciosas é que podem passar pelo teste. Ouro, o que é a natureza de Deus. Prata, redenção. Ou pedras preciosas, obras do Espírito Santo. É isso que passa e é sustentado pelo Eterno. O fogo consumidor, que é a presença de Deus, é quem vai, de fato, mostrar o que é palha, o que é, de fato, um material precioso. De que é edificada a igreja? De Cristo. Cristo é a resposta de Deus para qualquer necessidade da igreja. Qualquer. Lembro-me agora do irmão Romeu dizendo certa feita que, enquanto que o mundo deveria vir buscar o seu remédio na igreja, a igreja tem visitado os consultórios do mundo para buscar o seu remédio. Porque nós não temos visto que Cristo é a única e suficiente resposta de Deus para a sua igreja. Não tem outra resposta, não tem. O que precisamos, meus irmãos? Conhecer a Cristo. Nós vivemos numa dimensão de um reino que nós não podemos apalpar. A Bíblia fala que nós fomos desarraigados desse mundo, arrancados pela raiz. A Bíblia fala, obviamente, obedecendo aqui a ação circunstancial, contextual, lá da epístola de Pedro. Pedro disse, olha, vocês são peregrinos e forasteiros. É verdade que está falando aos irmãos em dispersão, mas ali também tem um princípio espiritual. Nós somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Nós podemos estar aqui, mas nós não temos nada com esse mundo. A Bíblia diz lá também em Efésios, podemos ver em Filipenses, nós somos cidadãos celestiais. Então nós temos o quê? Nós temos um outro comando, nós temos um reino diferente que pode mostrar tudo aquilo que nós devemos fazer. Aonde devemos buscar as respostas? Numa nova realidade, na realidade espiritual. Agora, se nós andarmos fixados nesse mundo, então nós vamos ter muitas dificuldades. Mas nós fomos arrancados dele. Amém. Cristo é a nossa vida. E tudo, meus irmãos, tudo que a igreja necessita, ela encontra na pessoa de Cristo. Cada detalhe. Deus não esqueceu nem de um fio de cabelo. Não há nada que possa estar fora do seu controle. Cristo, essencialmente, é a nossa suficiência. O que nós precisamos é conhecer esse amado no nosso íntimo. É andar com ele, é respirá-lo, é ouvir o batimento cardíaco dele em nós. Não só individualmente, mas coletivamente. Para que juntos nós podemos estar expressando o quê? Assuntos interessantes. Olha, irmão, veja que assunto interessante eu tive aqui. Pode até ser interessante, mas nós temos que dispensar a Cristo. Nós temos que tocar a Cristo nos irmãos e os irmãos precisam tocar a Cristo em nós. Senão, eu entendo que não tem absolutamente nada de diferente da religião. Agora, a reunião, os irmãos, nós, quando nós nos reunimos, nós devemos estar focados na pessoa gloriosa do nosso amado Senhor Jesus. Irmãos, isso é precioso. E há tantas outras passagens, tantas outras diretrizes que nós podemos verificar. Mas eu creio que era aquilo que o Senhor tinha para o nosso coração nesse momento. E que Cristo seja exaltado, que ele seja honrado, seja glorificado. Que ele cresça e nós diminuamos. Amém, meus irmãos? Vamos curvar a cabeça para orarmos. Nosso amado Pai, nós exaltamos o Teu Filho Jesus. Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Aqui estão os Teus santos reunidos, prontos a ouvir a Tua voz, prontos a glorificar o Teu Filho. Meu amado Pai, convém que Cristo cresça e nós diminuamos. Que os nossos olhos possam ver ao Cristo glorificado. Pai, precisamos avançar no conhecimento bendito do Teu Filho amado. Muito obrigado por esse momento. A Tua palavra foi lançada. Que os nossos corações recebam do Teu Espírito o que Tu tinhas reservado para cada um de nós. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.